A Rádio ONU em Nova York vai conversar com o economista-chefe para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento relativamente ao relatório sobre o desenvolvimento humano de 2013. Muito boa tarde, Pedro Conceição. É um prazer voltar a tê-lo aqui a conversar connosco. Este relatório destaca o emergir do Sul. Queria explicar exatamente no que isto se traduz para os países de língua portuguesa.
De facto, como diz o relatório, mostra que tem havido um grande crescimento económico por parte de um grupo de países do Sul que se tem vindo a afirmar de forma mais intensa, tanto no domínio económico como no domínio político. E o que o relatório faz é caracterizar o emergir destes países do Sul e tentar identificar quais foram os fatores que levaram a que estes países tenham tido a ter registado taxas de crescimento económico e melhorias nas condições de vida para um grande número de pessoas. Portanto, esta é a mensagem essencial do relatório, que tem havido uma... A expressão que o relatório utiliza é convergência nos níveis de indicadores de rendimento e de condições de vida, como reflete o indicador do Índice de Desenvolvimento Humano, dos países mais pobres para os países mais ricos. Portanto, tem havido uma aproximação, tem havido um convergir nos índices de desenvolvimento económico e social dos países mais pobres para os países mais ricos.
Este documento destaca, portanto, a preeminência dos BRICS, não é? Que tem lá o Brasil, um país de língua portuguesa, que coopera com outros países, incluindo países africanos de língua portuguesa. Pode falar sobre a presença do Brasil no relatório?
O Brasil tem um papel central na história que o relatório desenvolve, na medida em que é um dos países paradigmáticos deste grupo de economias que se tem vindo a afirmar de forma cada vez mais intensa no domínio económico e político global. O Brasil é um grande país, é uma grande economia, tem uma grande população e tem uma história, especialmente uma história recente, de grande progresso no domínio social, na redução da pobreza e na redução da desigualdade. Ao mesmo tempo, tem-se conseguido afirmar, e é um dos países mais competitivos a nível mundial, num vasto leque de setores económicos que vão da agricultura ao setor mineiro. E, portanto, o que o relatório faz é documentar a forma como o Brasil, as empresas brasileiras se têm vindo a afirmar em todo o mundo, não só em países do Sul, mas em todo o mundo, em países do Norte também, nestes domínios, e a forma como as políticas públicas que o Brasil desenvolveu para atingir estes resultados têm vindo a inspirar outros países do Sul, designadamente no domínio das políticas de proteção social, mas também nas políticas de desenvolvimento agrícola e nas políticas de saúde, que têm servido de inspiração a um grande número de países lusófonos e não só, em todo o mundo.
E o que é que se pode tomar aqui como fator inspirador do Brasil? Vamos falar de exemplos concretos.
Por exemplo, eu poderia pegar no setor agrícola. Uma grande região do Brasil, a região do Cerrado, que durante muito tempo foi considerada uma região com muito pouco potencial para a agricultura, é neste momento uma das regiões mais produtivas no mundo e tem afirmado o Brasil como uma potência global. E isto deveu-se a um investimento no Brasil no desenvolvimento de tecnologia, de inovação, de técnicas agrícolas que permitiram transformar esta região, que se pensava ter muito pouco potencial agrícola, numa das regiões neste momento que é mais competitiva globalmente na agricultura. E esta experiência no domínio agrícola tem servido de inspiração, ou está a servir de inspiração, para o que se pode vir a fazer em regiões que são semelhantes do ponto de vista do solo, do ponto de vista das condições de clima, em partes da África, designadamente naquilo que se chama a savana da Guiné. E há várias regiões em África que têm estas características, por exemplo, há partes de Moçambique que têm estas mesmas características e, portanto, há programas ativos de partilha de experiências, de partilha de tecnologia para tentar que outros países aprendam com a experiência do Brasil. Outro domínio importante é o das políticas de proteção social, em que o Brasil foi pioneiro no desenvolvimento de políticas em que as transferências de recursos para as populações mais pobres são feitas com condições, designadamente que as crianças que pertencem às famílias que recebem estas transferências de recursos por parte do Estado tenham, participem em educação e melhorem as condições de saúde. Portanto, estas condições que são impostas com as transferências têm levado não só a uma redução da pobreza, mas também a uma melhoria das condições de saúde e de educação da população brasileira. E é uma experiência que está também a ser partilhada e experimentada em vários países do mundo, designadamente em África.
Voltamos para a África, daqui por mais um pouco. Vamos falar de Portugal, que está perante uma crise económica, portanto, são as medidas de austeridade que estão a ser implementadas. Que influência é que teve para o subir ou para o desempenho de Portugal neste índice de desenvolvimento humano?
Portugal, no índice de desenvolvimento humano, este ano registra uma breve descida no ranking, que reflete essencialmente aquilo que se sabe que são as condições do país neste momento, designadamente a estagnação no desempenho económico. O índice de desenvolvimento humano tem três componentes: uma que mede o crescimento da economia, nível de rendimento médio da economia e, portanto, a descida que se verifica no ranking de Portugal. Uma descida ligeira de um ou dois lugares reflete o facto de ter havido uma estagnação ao longo do último ano no desempenho económico de Portugal, portanto, que é esperado. Nos outros dois domínios, da educação e da saúde, o desempenho de Portugal continua a ser entre os melhores do mundo.
Vamos agora para a África. Quais seriam os pontos de destaque para países portugueses, portanto africanos, de língua portuguesa? Falamos de Angola e Moçambique. Sabemos da descoberta de novos recursos. Será que isto já se pode refletir? Pode-se falar do reflexo destas descobertas já neste índice?
Eu julgo que sim. Seguramente no caso de Angola, no caso de Moçambique, talvez se comece a ver também o efeito destas novas descobertas de recursos. Mas tanto Angola como Moçambique são os países que nos últimos 10 anos têm registado o maior crescimento no índice de desenvolvimento humano em África. Em Angola, este é um crescimento que está muito associado ao crescimento económico que o país tem registado, por sua vez está ligado em grande medida aos recursos e em particular ao petróleo. No caso de Moçambique, o crescimento que tem vindo a existir ainda ao longo dos últimos 10 anos ainda não reflete as descobertas de recursos, mas melhorias no desempenho da economia que se tem vindo a verificar nos últimos anos. Portanto, Angola e Moçambique são os países africanos de língua portuguesa que tiveram melhor desempenho ao longo destes 10 anos.
Relativamente a Cabo Verde, sabemos que depende bastante da mão de obra que está no exterior. O que é que se pode trazer de novo relativamente a este documento?
Cabo Verde continua a ser o país africano de língua portuguesa que está mais bem classificado no ranking e reflete aquilo que se sabe do desempenho de Cabo Verde nos últimos anos. A taxa de crescimento nos últimos 10 anos não foi tão significativa como aquela que aconteceu em Angola e Moçambique, como acabei de dizer. Portanto, o crescimento tem vindo a ser mais lento, mas é um crescimento que já vem a ocorrer há mais tempo. Portanto, não é uma história que aconteceu nos últimos 10, 15 anos. É um crescimento que já vem a acontecer há mais tempo. Não só crescimento económico, mas também melhoria das condições sociais no país. Cabo Verde é talvez o único país africano que vá conseguir atingir todos os objetivos de desenvolvimento do milénio, o que é de facto país de facto conseguir este importante feito, e isso reflete na posição que tem no índice. Mas em termos de dinâmica de variações, o ranking de Cabo Verde é estável neste relatório.
Temos a Guiné-Bissau, que passou há pouco tempo tanto por uma situação de crise, um golpe militar que teve reflexos na economia. O que é que se pode dizer sobre o país?
Reflexos na economia, com certeza, mas isso ainda não vem refletido no índice. A posição da Guiné-Bissau no índice mantém-se essencialmente a mesma do ano passado, mas nos últimos anos tem havido algum decrescimento da posição da Guiné-Bissau no ranking, dada a instabilidade que tem havido no país. E também o potencial de comércio externo do país. Portanto, a instabilidade política não tem sido amiga da economia da Guiné-Bissau, de facto.
Terminamos a África com São Tomé e Príncipe.
São Tomé e Príncipe é um país que também tem tido um registro estável nos últimos anos. Tem tido um crescimento, mas não tão assinalável como aquele que se verificou em Angola e Moçambique. E, portanto, no último ano tem uma posição relativamente estável, mas nos últimos 10 anos tem vindo também a ter melhorias importantes.
E para fechar, vamos falar, enfim, da forma como pode ser feito este intercâmbio entre o Brasil e os países de língua portuguesa, como os exemplos podem ser dados, tanto para o Brasil, para estes países, portanto, como por estes países, pelos restantes países de língua portuguesa para o Brasil. O que é que, a partir da análise do relatório, pode ser dito por si, tanto como chefe do Departamento para a África, do PNUD?
Eu acho que há duas vias, essencialmente, através das quais esta partilha de experiências tem vindo e pode vir a ser feita no futuro. Uma é a via do comércio, do investimento direto estrangeiro, em que os atores privados, as empresas, têm um papel crucial. E isto tem vindo a ser um dos grandes eixos através da qual a partilha de conhecimento, a partilha de tecnologia tem vindo a ocorrer. A segunda via relaciona-se mais com aquilo que os governos podem fazer. Partilha de conhecimento sobre políticas, partilha de conhecimento sobre o tipo de instituições que é importante conceber e implementar para permitir que os países desenvolvam. Portanto, a via do governo é também muito importante e é um dos elementos em que organizações internacionais como as Nações Unidas têm estado bastante envolvidas e o que o relatório mostra é que estamos apenas no início desta era de cooperação Sul-Sul e que há muito potencial para explorar, tanto no domínio daquilo que os atores privados continuarão a fazer, respondendo aos incentivos de mercado, como no domínio daquilo que os governos podem fazer, cooperando uns com os outros.
Últimas palavras, relativamente a este informe?
Eu penso que é um relatório otimista, que é um relatório que deve dar esperança aos países em desenvolvimento, que deve dar esperança às populações dos países mais pobres, que mostra o grande crescimento, a grande revolução quase que tem havido nos últimos anos com a afirmação destes países emergentes, destes países do Sul, mas que também é um relatório, de certa forma, sóbrio, uma vez que mostra que existem ainda grandes desafios, designadamente no domínio da desigualdade, na distribuição dos benefícios do crescimento económico que tem havido. E que, mais uma vez, nos remete para a experiência de países como o Brasil, que prosseguiram políticas muito ativas de garantir que os benefícios do crescimento económico fossem mais bem distribuídos do que aquilo que tinha acontecido no país no passado.
Pedro Conceição conversou com a Rádio ONU em Nova Iorque sobre o relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Portanto, é o economista-chefe para a África desta agência da ONU.